Volto agora já na companhia de Bernardo Rocha. Olá, Bernardo, seja muito bem-vindo a este Culturama.
Olá, tudo bem? Um gosto de estar aqui contigo.
Está tudo. Então, começando, qual é que é o teu cargo pelo qual vens falar? Eu já te apresentei antes, mas agora as palavras da pessoa.
Uma boa questão. Não, venho aqui falar um bocadinho sobre a programação do Salão Brasil para esta segunda quinzena do mês de novembro e para o fim desta semana, que ainda temos coisas a acontecer.
Muito bem. Então, antes de irmos a essa programação, tu estás na produção dos eventos no Salão Brasil. Sei que também já estiveste noutras produções de eventos. Como é que acabaste na esfera do salão?
É uma boa questão. Eu sou licenciado em Sociologia e agora surgiu a oportunidade de andar à procura de um estágio profissional para desenvolver, e surgiu a oportunidade do Salão Brasil, que eu sinto que existe um grande espectro de trabalho relacionado com arte e com ação social, que eu sinto que deva ser documentado cientificamente. Então foi por aí, fiz uma proposta ao Salão Brasil, se haveria a possibilidade de trabalhar em conjunto com eles, dentro deste espectro, e entrei dentro da organização e da Associação Sem Fins Lucrativos Jazz ao Centro Clube, e tem sido um trabalho mesmo muito, muito interessante. E pronto, acho que é isso.
Já tendo estado em produção, deparaste-te com algo que tenha surpreendido mais do que das vezes anteriores quando começaste essa tarefa no Salão Brasil?
Sim, assim, o Salão Brasil em concreto é um espaço bastante organizado, já com uma programação bastante rotinada, com artistas que vão de diferentes dimensões, não é? Desde a dimensão um bocadinho mais conhecida até mesmo ao underground e de diferentes géneros, desde o jazz à eletrónica, ao rock, tudo é uma fusão permanente. E então, isto também requer outro tipo de profissionalismo relativamente a projetos, pelo menos da minha parte, porque todos os eventos que eu desenvolvi nunca tiveram esta densidade profissional. Ou seja, tem sido uma experiência muito interessante, porque é uma realidade muito, muito positiva, diria, tanto para os artistas como para a audiência, como para o próprio espaço. Existem estes três fatores, estão sempre em convergência. É giro.
E já agora que falas na audiência, bem sabemos que o público de Coimbra, pelo menos isso já parte um bocado de alguma opinião pessoal minha, mas é um público educado no sentido que dá importância à cultura. É também bastante homogéneo, no sentido em que conta com alguma presença regular desses círculos de pessoas nesses interesses. Eu queria saber como é que é essa gestão do público, já sabendo como ele é nos eventos que temos na cidade.
Epá, é uma boa questão. Eu sinto que, imagina, o Salão Brasil já tem vários artistas de géneros musicais que vêm ao salão e que acabam por atrair certo e determinado público e certa determinada audiência. A gestão que o salão faz é uma gestão de simplesmente analisar o projeto e sentir que faz sentido no Salão Brasil e apoiar. E abrir as portas do espaço a esse projeto. Por norma, tentamos ser. Existe uma variedade elevada destes géneros para conseguir alcançar diferentes tipos de audiência que nós reparamos, desde pessoas mais séniores, pessoas mais jovens, dependendo muito do artista. Mas é sempre o artista, fundamentalmente, que se relaciona com a audiência.
Sim, eu há relativamente pouco tempo vi um concerto de eletroacústica, eletrónica experimental, foi Monopass. Realmente, sim, já não deviam, se calhar, um nome assim na programação do Salão Brasil nos últimos tempos. Gostei muito. Uma pergunta relativa a esse concerto. O rider técnico para a banda há de ter sido complicado, não?
É uma boa questão. Na verdade, não foi assim tão complexo.
Mas... digo isto, pronto, para os nossos ouvintes que podem ou não ter estado lá, mas neste caso para os que não estiveram, bem, haviam, se calhar, requisitos técnicos bastante complicados para instrumentos, vá, quase primordiais na música eletrónica.
Exato, é assim, houve certas coisas peculiares, por exemplo, o Monopass é um nome, esse projeto em concreto é um nome que vem especificamente porque eles são quatro elementos e um dos seus requisitos é que eles tivessem uma coluna que enviasse o som de forma mono de cada um deles diretamente para a audiência, ou seja, fugindo à noção do PA, das duas colunas equilibradas para a audiência, eles queriam quatro colunas, uma em frente, cada uma em frente a si e uma voltada para si, ou seja, porque aquilo foi uma espécie de uma jam session entre eles, dentro desses instrumentos primordiais de eletrónicos que estavas a falar, ou seja, sim, foi sem dúvida interessante e ver até a forma como eles comunicavam entre si foi giro.
E podes então passar à programação que tens para nos contares.
Muito bem, assim, terminamos esta semana com dois eventos. Já tivemos um belíssimo evento na quarta-feira do Majid Darakhshani, peço desculpa se disser de forma errada, de música clássica persa, que foi fantástico. E recebemos ontem os Frame Trio, artistas também de jazz, não só locais, mas como interessantes no panorama nacional, Marcelo dos Reis, o Luís Vicente e o Nils Vermeulen, convidado contrabaixista. E hoje recebemos Jasmine. Jasmine vem apresentar o seu novo álbum chamado Acordado ou a Sonhar. É um projeto muito interessante, tem canções muito, muito bonitas, com harmonias muito arranjadas, feitas, produzidas pelo Miguel Vilhena também. E de certo que haverá também temas do Culto da Brisa e de obras anteriores. No sábado recebemos um projeto muito interessante chamado Uma Viagem ao Brasil Musical, que integra o ciclo da Universidade de Coimbra, chamado Orfica, e é uma parceria também com a Aquarela Brasileira. E será uma viagem por diferentes ritmos e sons do Brasil, e é um projeto que será exclusivamente de seleção musical, que estará ao encargo da Clara Crocodilo, da Marija Supracensorial e do Tony Ferrino. E terminamos assim esta semana. Na semana seguinte teremos uma coisa muito interessante, que será, vamos receber uma residência artística do quinteto de José Lencastre nos dias 15, 16 e 17, e depois que culminarão com um concerto no dia 18, na quinta-feira, será apresentada. Os artistas será José Lencastre no saxofone, João Almeida no trompete, Gonçalo Almeida no contrabaixo, João Lencastre na bateria e a pianista catalã Clara Lai. Será um projeto sem dúvida, diria, criativo. E para terminar a semana, teremos no dia 19 de novembro o trio Quatrana, Grossi e Melo Alves, que se vai estrear no Salão Brasil. O Pedro Melo Alves é um artista que já passou por cá recentemente, em específico no Teatrão, com o seu ensemble, durante os encontros internacionais de jazz no Festival do Jazz do Centro Clube. E agora vem aqui apresentar este seu trio, que será também um projeto, no mínimo, o Pedro Melo Alves tem sempre uma posição extremamente vanguardista, muito peculiar, e é sempre interessante ver um projeto do Pedro.
E essa então a promessa da programação.
Exatamente. E também teremos ainda mais algumas coisas para o fim do mês. Depois também posso passar por cá mais próximo, talvez do mês de dezembro, se quiseres, para conversar
Sim,
um bocadinho melhor.
sim, sim, sim.
Mas posso já dizer que no dia 25 teremos Marta no salão e no dia 26 também vamos receber Primeira Dama. E terminamos assim o nosso
Dias
mês de dezembro.
25 de dezembro.
Não, 25 de
Ah,
novembro.
novembro, novembro.
E dia 25 de novembro, Marta, e dia
Para o final do
26,
mês,
Primeira Dama.
exato. Exato. Muito bem. Da minha parte é tudo. Se tiveres mais alguma mensagem a acrescentar por parte.
Agradecer só a presença novamente aqui na Rádio Universidade de Coimbra e dizer que pronto, para adquirir bilhetes, muitos dos eventos estão presentes na bola.pt, também podem encontrar nas nossas lojas parceiras do Salão Brasil, que se encontram pela Baixa, pela Alta e pela cidade de Coimbra, e podem também adquirir no dia do evento.
E ficamos assim com Bernardo Rocha. Ficamos com os restos de mais um tema de Catarina Barbieri e já a seguir passaremos a uma segunda entrevista com o coletivo Má Sorte.
Música